A Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, existe há 20 anos e tem como objetivo conservar a biodiversidade, apoiar o uso de componentes da diversidade biológica e também promover a partilha justa e equitativa dos benefícios que surgem com a utilização de recursos genéticos. No ano passado, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, indicou o brasileiro Braulio de Souza Dias para ser secretário executivo da convenção. Ele tem mais de 3 décadas de experiência na área e conversa com a Rádio ONU agora, direto de Montreal, no Canadá, sede da convenção. Senhor Braulio Dias, é um prazer entrevistá-lo. Obrigada por ter aceitado o convite da Rádio ONU.
Prazer é meu participar nesse programa.
Muito obrigada. O senhor está há pouco mais de um ano na função. Quais são, então, suas metas como secretário executivo da convenção?
Exato, eu completei um ano agora em fevereiro. Ao assumir o posto, eu indiquei três prioridades para a minha equipe: implementação, implementação e implementação. Isso porque a convenção, nesses 20 anos, progrediu bastante no estabelecimento de uma agenda global de biodiversidade, em particular na 10ª Conferência das Partes em Nagoya, Japão, em outubro de 2010, nós aprovamos o novo plano estratégico da Global de Biodiversidade para a década de 2011 a 2020. Aprovamos 20 metas globais de biodiversidade. Iniciamos o processo de implementação da estratégia de mobilização de recursos financeiros. Aprovamos o protocolo de Nagoya, que trata de acesso a recursos genéticos, e aprovamos a década da ONU de biodiversidade. É uma base bastante sólida para promover a implementação da convenção. O grande desafio agora é ajudar os países a promover a implementação desses compromissos. Então, por isso, a minha agenda principal é promover a implementação. Eu acrescentaria também que uma das minhas prioridades tem sido a promoção da ratificação do Protocolo de Nagoya.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Protocolo de Nagoya. Antes, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a década da ONU para a biodiversidade, que vai do período de 2011 até 2020. Qual é o objetivo dessa década, senhor Braulio Dias? E como é que os países estão trabalhando e vão trabalhar nos próximos anos para que a biodiversidade entre no centro das suas decisões?
Perfeito. O principal objetivo dessa década é a promoção da implementação do Plano Estratégico de Biodiversidade e as suas 20 metas globais. E o objetivo a longo prazo é promover uma vida em harmonia com a natureza. Então, a gente propõe conseguir restabelecer melhor uma melhor relação entre a humanidade e a natureza, para reduzir a destruição da natureza, para promover o melhor uso da natureza, da biodiversidade. E a ideia é que cada país possa definir metas nacionais de biodiversidade, discutir, promover engajamento dos diferentes setores, dos governos e da sociedade, e estabelecer mecanismos de mobilização de recursos financeiros para apoiar a implementação dessas estratégias nacionais revisadas.
Achei bastante interessante essa abordagem que o senhor mencionou sobre a relação de harmonia do homem com o meio ambiente. Quer dizer, a década da biodiversidade vai um pouquinho além, então, do campo político, né? Até o cidadão comum pode participar com ações, no dia a dia para preservar o meio ambiente, não, senhor Braulio Dias?
Com certeza, e isso é fundamental. O avanço dessa agenda de biodiversidade e a implementação de todos esses compromissos internacionais não podem ser feitas apenas pelos governos. Todos os setores da sociedade têm que participar e cada cidadão tem que participar. Eu só lembraria que todos os cidadãos são, em primeiro lugar, consumidores. Cidadãos têm que mudar seus hábitos de consumo para promover um consumo responsável. Não consumir madeira de origem ilegal ou de exploração florestal não sustentável, não consumir alimentos que não sejam objeto de um sistema de produção sustentável, por exemplo, que tenham muita contaminação de pesticidas. Isso é uma área em que os consumidores é que têm que estar à frente para promover essa mudança de hábitos, e isso é que vai determinar também a mudança na produção, para que a gente possa promover cada vez mais sistemas sustentáveis de produção.
Vamos falar agora então do protocolo de Nagoya. O senhor esteve recentemente em janeiro aqui na sede da ONU em Nova York para o encontro com o secretário-geral Ban Ki-moon, e o protocolo foi um dos assuntos que o senhor tratou com o secretário-geral. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, então, do que se trata o protocolo de Nagoya, porque ele é tão importante.
O protocolo de Nagoya é um instrumento bastante importante, porque ele estabelece as regras gerais e globais para promover acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados a esses recursos genéticos, e promove regras de repartição de benefícios. Com isso, nós poderemos promover mais efetivamente a implementação do terceiro objetivo da Convenção. Porque a Convenção sobre Diversidade Biológica tem três objetivos igualmente importantes. O primeiro é promover a conservação de toda a biodiversidade. O segundo é promover uso sustentável da biodiversidade. E o terceiro é promover repartição de benefícios. No passado, nações ricas em biodiversidade foram meras exportadoras de matéria-prima para países ricos que tinham maior capacidade de tecnologia e capital para desenvolver pesquisas, desenvolvimento tecnológico e desenvolver novos produtos na área farmacêutica, na área de cosméticos, na área de alimentos, biotecnologia, energia, etc. E raramente os resultados econômicos desses empreendimentos deram retorno aos países de origem dos recursos genéticos ou dos conhecimentos, que foram os que viabilizaram, na verdade, o desenvolvimento desses novos produtos. Então, a ideia é promover maior equidade. Então, nós precisamos ter 50 ratificações para que o protocolo entre em vigor legalmente. Uhum. Nós temos hoje 14 países que já depositaram o seu instrumento de ratificação junto à ONU em Nova York. 4 outros países já nos indicaram que já ratificaram, mas estão ainda em processo de depósito do seu instrumento de ratificação. Então, eu atualizei o secretário-geral da ONU, o Sr. Ban Ki-moon, desses trabalhos e solicitei apoio dele para a promoção da aceleração desse processo de ratificação. E ele se prontificou a assinar carta aos chefes dos estados, chamando a atenção da necessidade de ratificação o mais urgente possível do protocolo. E a minha visão é que a gente possa ter todas essas 50 ratificações até o ano que vem, em tempo de promover a primeira conferência das partes do protocolo em outubro do próximo ano, juntamente com a 12ª Conferência das Partes, que vai acontecer na Coreia em outubro do ano que vem.
A Rádio ONU está conversando com o secretário-executivo da Convenção sobre a Diversidade Biológica, Braulio de Souza Dias, que fala conosco diretamente de Montreal, no Canadá. Em relação ao Brasil, o senhor que já foi secretário nacional da Biodiversidade e Florestas, que contribuições que o país tem dado à Convenção sobre a Diversidade Biológica ou que pontos que o senhor acha que poderia melhorar?
O Brasil sempre foi um membro bastante ativo da Convenção, em particular por ser o país reconhecido como o país mais rico em biodiversidade no mundo. E eu destacaria algumas iniciativas e resultados alcançados pelo Brasil nos últimos anos. Em primeiro lugar, a redução de desmatamento na floresta amazônica. O Brasil, a partir de 2005, conseguiu reduzir em 80% a taxa de desmatamento em toda a floresta amazônica brasileira. E isso é um resultado bastante significativo e importante, e é um exemplo para os outros países do mundo. Nessa última década, o Brasil dobrou as áreas, os ecossistemas sob proteção dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é como chamamos as áreas protegidas no Brasil. Nessa última década, foi o país que mais avançou na criação de novas áreas protegidas no mundo. Isso também tem sido um bom exemplo para outras nações. O Brasil também foi pioneiro no estabelecimento de metas nacionais de biodiversidade. Em 2006, o Brasil aprovou um conjunto bastante abrangente de metas nacionais de biodiversidade e, inclusive, em alguns casos, metas por biomas, porque o Brasil é bastante grande e decidiu-se, na época, em vários casos, estabelecer metas diferenciadas para o bioma amazônico, o bioma da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal e do Pampa e da Zona Costeira. Na véspera da 10ª Conferência das Partes, várias empresas brasileiras assinaram voluntariamente uma carta de compromissos para a conservação da biodiversidade e do uso sustentável da biodiversidade e criaram o chamado movimento empresarial pela biodiversidade. Então, várias dezenas de grandes e médias empresas brasileiras voluntariamente assumiram 8 grandes compromissos em relação à biodiversidade.
A Rádio ONU transmite para os 8 países de língua oficial portuguesa e eu queria saber se o senhor poderia, então, avaliar ações na área da biodiversidade que outros países de língua portuguesa têm feito, como, por exemplo, Portugal e nações africanas, ou alguns destaques que o senhor poderia dar a esses países.
Obviamente, eu tenho menor nível de conhecimento sobre a implementação da convenção nos demais países, né? Não tenho o mesmo nível de conhecimento que eu tenho sobre a situação brasileira. Mas o que eu posso dizer é que todos os países de língua portuguesa são membros da convenção, todos são membros ativos, participam das conferências. Portugal é um membro bastante ativo desde sempre. Os países de língua portuguesa na África e na Ásia têm participado bastante e, claro, têm demandas bastante significativas de receber maior apoio em capacitação e financiamento. Timor-Leste teve sua independência mais recentemente, preparou a sua Estratégia Nacional de Biodiversidade em 2011. Outros países fizeram isso há mais tempo. Todos eles têm feito um esforço nesse sentido, mas a maioria deles está ainda, como eu falei no início, no processo de revisão das estratégias nacionais para adequá-las ao novo marco estabelecido na COP10 com o novo plano estratégico e as novas metas globais de biodiversidade.
Além de terem um idioma, a língua portuguesa em comum, os países lusófonos também têm em comum o fato de estarem todos ligados ao mar. O senhor falou sobre estratégias nacionais da biodiversidade que todos os países lusófonos têm. Eu queria saber se a proteção marinha, ela também está ou pode estar incluída nessas estratégias nacionais.
Com certeza. Nós temos desde 1995 um programa de trabalho sobre biodiversidade marinha e costeira e temos desenvolvido uma série de ações. E nos últimos anos nós temos realizado uma série de oficinas regionais tentando cobrir todos os mares para identificar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade nos oceanos, seja em razão de aspectos da biodiversidade, seja pela importância que essas áreas têm em função de processos ecológicos. O secretariado da convenção tem, por intermédio de parcerias, elaborado relatórios técnicos sobre situação de fatores de pressão sobre os oceanos. Então, por exemplo, nós lançamos um relatório recente sobre o problema dos plásticos, da poluição com plásticos nos oceanos. Isso foi feito junto com o painel científico do Fundo Mundial para o Meio Ambiente.
Certo.
Também aprovamos na última Conferência das Partes, que aconteceu em Hyderabad, na Índia, em outubro passado, uma atualização das recomendações para a realização de avaliações de impactos de ações antrópicas sobre os oceanos e zonas costeiras. Lançamos uma iniciativa sobre oceanos sustentáveis. Então, nós temos incrementado parcerias com várias instituições no sentido de dar mais atenção para as questões dos oceanos. Felizmente, os temas dos oceanos recebeu bastante atenção no ano passado, inclusive da conferência da Rio Mais 20.
Uhum.
E o secretário-geral da ONU lançou, do ano passado, no segundo semestre, o seu compacto para os oceanos, conclamando os países a ampliar os esforços em relação à conservação, uso sustentável dos recursos naturais nos oceanos. E esse compacto dos oceanos inclui várias das metas de Aichi que são relevantes para a questão dos oceanos. Mas, obviamente, os oceanos necessitam ainda mais atenção porque eles são muito vulneráveis, tanto pela situação de sobrepesca que existe em todos os mares, quanto pela situação de poluição que os oceanos recebem das áreas continentais, quanto pelos impactos das mudanças climáticas, seja pelo aquecimento das águas superficiais, que estão, por exemplo, destruindo os recifes de corais, seja pela maior incorporação de gás carbônico nas águas e que está aumentando a acidez dos oceanos. E isso também está destruindo a vida nos oceanos. Então, são fatores que preocupam ainda mais e também a elevação do nível do mar nas zonas costeiras, né? Então, são todos fatores muito importantes que necessitam maior atenção internacional e maior cooperação entre as nações.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou com o secretário-executivo da Convenção sobre a Diversidade Biológica, Sr. Braulio de Souza Dias, que falou conosco direto da sede da Convenção em Montreal, no Canadá. Foi um prazer entrevistá-lo. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Foi meu prazer.